Estamos em Agosto Lilás, onde é celebrado o enfrentamento contra a violência doméstica. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a juíza Soraya Maranhão, do Juizado de Violência Doméstica de Maceió. Eu queria que a senhora falasse qual a importância do julgamento desses casos para a sociedade, né, para ter uma resposta, né, em relação a esses crimes e principalmente para as vítimas, para saber que aquela queixa delas, as queixas foram atendidas.
Então, hoje estamos, né, dando início à Semana da Justiça pela Paz em Casa, que representa nosso compromisso em enfrentar a violência de gênero. Então, hoje, essa semana toda estão pautadas 160 audiências entre feitos criminais e também relativos a medidas protetivas que visam tanto prevenir como reprimir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
Sabemos que há, além da violência física, né, outras violências como a violência psicológica, a violência moral, patrimonial, enfim, também são consideradas crimes. Aqui no juizado, chegam demandas que não sejam só de violência física?
Sim, chegam bastante feitos relacionados a outros tipos de violência que não a física, principalmente a violência psicológica e sexual.
Sabemos que também que um dos primeiros indícios, né, de violência são as ameaças, né? Então, o companheiro, às vezes, antes dele partir para a agressão física, ele ameaça, ele de alguma forma, a mulher. Muitas nem percebem, né? A sociedade, a família, os amigos que estão ao redor, que percebem esse comportamento já diferente, já agressivo desse homem, essas pessoas podem denunciar também?
Pode sim, é um compromisso de toda a sociedade ajudar no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que é um mal que está enraizado na nossa sociedade, essa cultura machista de oprimir a mulher. Então, qualquer pessoa que verifique que alguma mulher esteja passando por uma situação de violência, ou qualquer tipo de violência, como você falou, ou física, ou psicológica, moral, sexual, patrimonial, pode denunciar o agressor e ajuda até a vítima, porque muitas vezes a mulher não denuncia porque ela sente medo, ela sente vergonha. Então, para dar esse primeiro passo é muito difícil e qualquer pessoa pode ajudar a mulher.
Muitas vezes os agressores usam, né, como uma forma de chantagear ou até de manter aquela vítima no domínio dele, o argumento de que você pode falar que ninguém vai acreditar em você, que você é louca. Então, essa mulher, ela tem que se sentir fortalecida e saber que não, que o judiciário vai sim levar o caso dela adiante, vai acreditar nela e que esse agressor vai ser punido, não é isso, doutora?
Os crimes relacionados à violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, ela tem especial relevância. Então, para serem deferidas medidas protetivas, no primeiro momento, só a palavra da vítima basta. Agora, para o processo criminal, a palavra da vítima será justamente analisada com os outros elementos de prova. Sempre tendo em mente que a palavra da vítima, ela tem especial relevância, porque esses crimes, eles são cometidos no interior da residência, onde, assim, dificilmente temos testemunhas presenciando a agressão.
A senhora falou das medidas protetivas, né? E sabemos que ela é, na verdade, um grande avanço, né? Porque encoraja a mulher, porque sabe que ela vai denunciar e aquela pessoa, aquele homem vai ficar distante dela, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da importância das medidas protetivas no combate à violência doméstica.
As medidas protetivas, elas servem como um escudo protetor à vítima de violência doméstica, porque a partir daí, o homem que pretende agredir a mulher, ele já vai pensar duas vezes antes de descumprir a medida protetiva. Por quê? Porque ele pode ser preso caso descumpra e sofrer consequências na seara criminal. Então, a vítima, a mulher que esteja passando por algum tipo de risco a sua integridade física, psicológica, ela pode procurar a delegacia, a defensoria pública e solicitar que sejam deferidas medidas protetivas em seu favor, como afastamento do agressor do lar, ele vai ser impedido de se aproximar da mulher a determinados metros, 500 metros geralmente, também pode ser deferido alimentos provisórios. E esse agressor também pode ser que seja determinado que ele participe de grupos reflexivos.
Sim. Então, a mulher que denuncia, ela precisa saber que ela não vai estar só, né? Que ela não vai... Porque muitas não denunciam com medo de não ter... Muitas são dependentes, né, financeiramente do agressor, então elas têm medo de não conseguir ter dinheiro para comer, para os filhos, enfim, esse ciclo de dependência que a gente conhece. Mas o judiciário, ele hoje tem uma estrutura para fortalecer e tornar essa mulher independente, né?
Sim, hoje contamos com alguns programas que fortalecem a mulher no sentido dela ter a sua independência financeira através da participação de cursos ofertados em parceria com o Poder Executivo. Então, quando a mulher ela tem a sua independência financeira, não depende economicamente do agressor, ela se sente mais fortalecida de não permanecer nesse ciclo de violência.
Doutor, e para alguma mulher que nesse momento está sendo vítima, né, de violência doméstica e não sabe, não tem coragem, que tem vergonha de denunciar, o que é que a senhora diria a ela?
Eu diria que ela denuncie, não se cale, porque nenhuma mulher merece passar por qualquer violência que seja. A mulher, ela nasceu para ser livre. Então, ela deve procurar, se precisar, de medidas protetivas, caso ela esteja passando por algum risco à sua integridade física, psicológica, sexual, moral, enfim, patrimonial. Então, ela deve procurar a justiça e para se livrar dessa situação o quanto antes que ela seja mais uma vítima de feminicídio.
Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast do Tribunal de Justiça. Do Tribunal de Justiça de Alagoas, Camila Caê.